Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos,
o podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Hoje o episódio é do tipo que a gente mais gosta, o que traz boas notícias e esperança no meio da pandemia que ainda atravessamos. Vamos falar sobre o que há de novo em relação ao tratamento da Covid-19 com medicamentos.
Para ser mais específico, vamos falar sobre um novo medicamento desenvolvido que apresentou bons resultados contra o coronavírus, com a eficácia apontada em estudos científicos rigorosos. Se for aprovado, esse será o primeiro remédio oral com eficácia comprovada contra a Covid para uso nas fases iniciais da doença.
O antiviral molnupiravir passou por estudos de fase 3 sobre sua eficácia nos primeiros dias de infecção e agora será avaliada a eficiência dele para evitar a propagação da Covid. A Fundação Oswaldo Cruz participa dessa etapa dos estudos e nós conversamos com o pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, que coordena esse braço da pesquisa no Mato Grosso do Sul.
Nesse episódio, a gente vai falar sobre como funciona esse novo medicamento, explicar por que ele é considerado promissor pelos cientistas e comentar as negociações da Fiocruz para produzir o remédio no Brasil.
Além disso, vamos desmentir uma notícia falsa que afirma que a União Europeia planejaria substituir a vacina contra a Covid pela ivermectina, um dos remédios que não tem eficácia contra a doença comprovada.
Mas primeiro, vamos ao medicamento considerado promissor pelos cientistas, que apresentou um estudo mostrando uma alta eficácia contra a Covid-19. O molnupiravir é um antiviral desenvolvido pela farmacêutica multinacional conhecida nos Estados Unidos como Merck e chamada aqui no Brasil de MSD.
Dados preliminares do estudo de fase 3 com remédio mostraram que ele reduziu pela metade o risco de hospitalizações e morte pela Covid-19, quando usado no início da infecção. Nos testes, ele foi dado a pacientes até 5 dias depois do início dos sintomas da Covid. Isso reduziu as chances de agravamento da doença entre quem tinha tomado o medicamento em cerca de 50%.
Para chegar a esse número, foi conduzido um ensaio clínico global duplo-cego randomizado, controlado por placebo, em vários países, inclusive aqui no Brasil. Ou seja, foi um estudo seguindo o que é considerado o padrão ouro pela ciência. Os dados foram obtidos com 775 pacientes. Cerca de metade deles tomou o molnupiravir e a outra metade recebeu um placebo, uma pílula sem nenhum efeito. E ninguém sabia que substância estava tomando.
Entre os pacientes que tinham recebido o medicamento, 7,3% foram hospitalizados e nenhum morreu. Já no grupo placebo, 14,1% foram hospitalizados ou morreram nos primeiros 29 dias do teste. Foram 8 mortes entre os que não tomaram a pílula. A farmacêutica pretendia inscrever mais de 1.500 pacientes nos testes, que só seriam concluídos em novembro deste ano. Mas devido aos resultados positivos, o recrutamento de voluntários foi interrompido no dia 1º de outubro por recomendação de um comitê de monitoramento de dados independente. A interrupção contou ainda com a aprovação do FDA, a Agência de Regulação de Medicamentos norte-americana.
O tratamento é considerado especialmente promissor porque se trata de um remédio oral, ou seja, que você simplesmente toma uma pílula. Até o momento, os medicamentos aprovados contra a Covid são de aplicação mais complexa, por via venosa, e são, na maioria das vezes, indicados para uso em casos graves com o paciente hospitalizado. O pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, reforça os motivos do novo medicamento ser considerado promissor.
O molnupiravir, ele é considerado especialmente promissor porque é um antiviral que pode ser administrado de forma oral. Então, é o primeiro medicamento que foi comprovado ser efetivo para o novo coronavírus que pode ser administrado de forma oral. Ele é um medicamento que age diminuindo a síntese do RNA viral e, portanto, diminuindo a replicação viral.
Ou seja, a nova droga age interferindo em uma enzima que o coronavírus usa para copiar seu código genético e se reproduzir. Com essa interferência, o antiviral consegue induzir a produção de erros no código genético do vírus. Assim, um comprimido atrapalha a multiplicação do coronavírus no organismo. E até onde se conseguiu observar nos estudos, o novo medicamento seria eficaz contra as variantes do coronavírus. Os testes mostraram respostas positivas com as variantes gama, delta e mu.
De acordo com a MSD, como o alvo do remédio não é a proteína spike, onde costuma acontecer as principais mutações, as novas variantes não devem interferir na eficácia do molnupiravir. E agora, alguém pode estar se perguntando se o desenvolvimento de um remédio desse tipo ainda é importante, já que temos vacinas contra a Covid. E a resposta é sim. É importante porque, como já comentamos antes, nenhuma vacina ou medicamento tem 100% de eficácia. Além disso, a vacinação reduz o risco em proporções diferentes para diferentes grupos. Cada sistema imune responde de uma forma à imunização. Por isso, as pessoas mais velhas estão recebendo uma dose de reforço agora, por exemplo.
De qualquer forma, esse medicamento representa uma esperança de mais uma ferramenta no novo arsenal contra a Covid-19. Nenhuma medida farmacológica ou não farmacológica é suficiente sozinha. A farmacêutica ainda precisa conseguir a autorização das agências reguladoras para que o molnupiravir seja aprovado. E a MSD já iniciou um outro estudo para testar se o remédio é eficiente para evitar a propagação e a transmissão do coronavírus. O Dr. Júlio Croda, que está à frente de um dos braços da fase 3 desse estudo conduzido pela Fiocruz, contou mais detalhes sobre ele.
Existem dois centros da Fiocruz que estão realizando esse estudo, um no Rio de Janeiro, coordenado pela Margarete Delcomo, outro no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, coordenado por mim, Júlio Croda. Os dados prévios a respeito dessa medicação mostram que essa medicação previne 50% o agravamento da doença em pacientes que têm Covid, ou seja, ela previne a evolução para as formas graves naqueles pacientes que tomaram a medicação precocemente. E a ideia desse novo estudo é se ela pode ser usada como terapia preventiva pós-exposição, que seria ser ministrado em pessoas que tiveram contato domiciliar com pessoas com Covid-19, que não foram vacinadas, as pessoas que são contatos, que não apresentam sintoma, e a gente vai ofertar essa medicação por 5 dias e observar se ele não vai adquirir o novo coronavírus. Então, seria uma medicação preventiva nesse sentido. A ideia desse estudo, ele terminar todo o estudo até o primeiro semestre do ano que vem, e essa medicação eventualmente está disponível também para esse tipo de profilaxia pré-exposição, para essa população específica de contatos domiciliares. A gente vai, esse paciente, né, que a gente vai estar ofertando essa medicação, a gente vai acompanhar por 28 dias, e a gente vai estar incluindo pacientes tanto de Campo Grande como do Rio de Janeiro. É um estudo competitivo, então, eventualmente, a gente não tem um número fechado de pessoas que serão recrutadas nesses dois centros, mas, inicialmente, está autorizado um recrutamento de 20 voluntários, tanto no Rio de Janeiro, como também em Campo Grande.
Ou seja, existe a esperança de que o medicamento tenha duas utilidades no enfrentamento da Covid, mas só estudos científicos bem conduzidos vão poder confirmar isso. E por falar na condução dos estudos, o pesquisador da Fiocruz explicou quem pode participar dos testes.
Para participar do estudo como voluntário do Molnupiravir, é necessário que a pessoa tenha mais de 18 anos, não tenha recebido vacina contra o Covid-19, não tenha sintomas de Covid-19 e more com alguém que tenha sido diagnosticado com Covid-19, apresente sintomas, pelo RT-PCR, a menos de 72 horas. Esses são os critérios que permitem o voluntário poder participar desse importante estudo que visa avaliar a profilaxia pós-exposição contra o Covid-19.
A gente deixou o link do estudo na descrição desse episódio para os interessados. Mas além da participação na pesquisa, a Fiocruz também está em negociação com a MSD para possivelmente produzir o antiviral. A conversa está sendo feita por meio do Instituto de Tecnologia em Fármacos, mais conhecido como Farmanguinhos Fiocruz. Segundo a instituição, o diálogo para definir a melhor forma de acesso da população brasileira ao medicamento está avançado. Ainda de acordo com a Fiocruz, é necessário definir um modelo de cooperação técnica.
Mas se por um lado, até o momento, não foi demonstrado que medicamentos do chamado kit COVID, como a ivermectina e a cloroquina, tenham eficácia contra a Covid-19, por outro, a esperança concreta do surgimento de um novo medicamento eficiente para as fases iniciais da doença parece estar se tornando...
Corona Fato.
O que não tem nada de fato é uma mensagem que circula nas redes sociais afirmando que a União Europeia substituiria a aplicação de vacinas contra a Covid-19 pela ivermectina, antiparasitário usado no tratamento contra piolhos. O texto afirma que a aplicação de vacinas seria suspensa em toda a Europa e elas não seriam mais aprovadas a partir do dia 20 de outubro. A publicação contém essa e mais uma série de mentiras e afirma que a vacinação seria substituída por 5 terapias aprovadas contra a Covid-19.
Essa notícia falsa se baseia na distorção de um comunicado da Comissão Europeia, escrito em francês e publicado em junho desse ano. O conteúdo enganoso traz inclusive um link para um comunicado da comissão com o objetivo de dar credibilidade para fake news, mas o texto sequer menciona a ivermectina. Ele informa sobre 5 terapias que poderiam estar disponíveis para o tratamento da Covid até outubro, mas essas terapias são alguns dos medicamentos aprovados, de maior complexidade, aos quais já nos referimos como os anticorpos monoclonais.
E o comunicado reforça ainda que o desenvolvimento de terapias para o tratamento de pacientes com Covid-19 é paralelo à estratégia de vacinação da União Europeia. Ou seja, a ideia é complementar o arsenal de ferramentas contra a doença e não substituir a vacinação. E o texto da Comissão Europeia ainda ressalta que a imunização é a melhor maneira de vencer a pandemia.
Não existe qualquer informação sobre uma suposta substituição da vacinação pelo uso da ivermectina. Inclusive, a tentativa de uso do antiparasitário contra a Covid-19 não é autorizada na União Europeia. A Agência Europeia de Medicamentos, que regula o uso de remédios nos países do bloco, publicou uma nota em março dizendo que não recomendava o uso de ivermectina na prevenção nem no tratamento da Covid-19.
O que o órgão orienta é que, diante da falta de evidências da efetividade da ivermectina contra a Covid, ela seja usada apenas dentro de ensaios clínicos. De fato, a droga está sendo testada dentro de um grande estudo conduzido pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, para tentar verificar sua possível eficácia.
Mas até o momento, nada foi publicado que indicasse a efetividade do antiparasitário contra a Covid-19. Ao contrário do que já circulou em muitas mensagens em redes sociais, não foi publicado nenhum estudo que comprovasse a eficácia do medicamento pela universidade. E a previsão de conclusão da pesquisa realizada por Oxford é só para o segundo semestre de 2023.
Houve também uma confusão depois que uma revista científica publicou uma meta-análise que indicava resultados promissores da ivermectina. Segundo a publicação inicial, a droga poderia reduzir em 56% a mortalidade pela Covid. Mas, infelizmente, essa meta-análise foi retirada pelos próprios autores, que constataram que vários dados que tinham sido usados nela eram fruto de fraudes. Portanto, ainda não há estudos consistentes que demonstrem qualquer eficácia da ivermectina contra a Covid. E a divulgação de que a União Europeia teria pensado em substituir as vacinas pelo antiparasitário é...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site. E não deixe de ouvir também o Histórias da Saúde.
Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h.
Lembrando que o Corona Fatos agora reveza um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @CanalSaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente lembra que a pandemia ainda não acabou. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado todas as doses da vacina.
Respeite o distanciamento social, evite aglomerações e, se for encontrar outras pessoas, dê preferência a espaços ao ar livre.
Não esqueça da segunda dose da vacina, nem da dose de reforço, se ela for recomendada para você. E se ainda não tomou a primeira dose, Corre lá, que já está mais do que na hora.
Lave bem as mãos ao chegar da rua ou depois de tocar em superfícies que possam estar contaminadas. Mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Coronafatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca. E a produção, de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso, um abraço e até a próxima.
É isso aí, pessoal. Obrigada. Até a próxima.